Josué capítulo 1, dos 6 ao 9. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Deus, estamos com os nossos corações abertos e queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço, no nome de Jesus. Amém. Conta-se uma história que três sapinhos passeavam pela mata muito felizes. Está visualizando ou não? Três sapinhos? Quando, de repente, o inesperado aconteceu. Caíram num buraco muito fundo. Uau! Que susto! Que dor! Que agonia! Que desespero! E agora, como vamos sair daqui? Começaram a pular desesperadamente, sem parar, querendo sair dali a qualquer custo, de qualquer modo. Mas em certo momento, apareceu lá em cima, na boca do buraco, os amiguinhos, preocupados com os três que haviam caído no buraco, e perguntaram: ei, vocês se machucaram? Lá de baixo, o sapinho mais velho assumiu a palavra e falou assim: não, ninguém se machucou. Não aconteceu nada com ninguém. O único problema é que está muito difícil para sair daqui. Nós não conseguimos, por mais que nós nos esforcemos, nós não conseguimos sair do buraco. Está visualizando os três sapinhos no fundo do buraco? E os outros sapinhos lá em cima conversando com eles? Um dos amiguinhos que estavam lá em cima, na porta do buraco, começou a argumentar que não tinha problema nenhum eles ficarem lá dentro do buraco, porque com certeza cairia alguns insetos e eles iriam comer. De fome, eles não iam morrer. Seguramente também, à noite, o orvalho cairia lá dentro do buraco. E eles também, de sede, não iriam morrer. Tudo que eles precisariam era acostumar que agora que já caíram dentro do buraco, eles teriam que viver dentro do buraco. Mas um dos sapinhos, o mais novo dos três, que já tinha concordado em permanecer ali, começou a pular, e insistia em ficar tentando sair. Enquanto os outros dois tinham a... Presta atenção. Dois tinham aceitado a ideia dos amigos. Nós vamos viver o resto da nossa vida aqui embaixo. O mais novinho não aceitou a ideia e continuou pulando, até que as forças dele se esgotavam. E aí ele parava. E de repente, quando ele sentia que ele tinha reunido umas forças de novo, ele ficava pulando, e os outros dois sapinhos, que já estavam convencidos a ficar o resto da vida dentro do buraco, falavam assim: não adianta ficar pulando, porque a gente não consegue, é muito fundo o buraco. Mas ele continuava, pulando, pulando, pulando. Diga, irmãos, pulando, pulando, pulando. E os outros dois falavam assim, não adianta você ficar pulando, porque não consegue sair daqui, é muito fundo. Até o outro que é mais velho, mais experiente, mais grandão, já deu os pulão lá e não chega nem na metade. Mas o caçulinha continuava pulando, pulando, pulando. Até que, de repente, ele conseguiu se enroscar no meio do buraco. Com as patinhas estendidas. Respiração acelerada. E o coração batendo a mil. E ele estava no meio. Ele olhava para baixo e olhava para cima. E parecia que ele não tinha mais forças. E ele estava naquela situação. Está visualizando o sapo? Naquele meio. As mãozinhas parecem que estavam... A terra do lado parece que estava saindo. E ele ia cair, mas ele se espichava. Se espichava, e ele no meio do buraco. E ele parou um pouquinho. E esperou. Esperou. Esperou um pouquinho. Reuniu as forças. E quando ele reuniu todas as suas forças, ele deu um ameaço. E aí ele pulou. E saiu lá em cima. E foi em liberdade. E os outros dois viveram o resto da vida no buraco. Sabe por quê? Porque os seus amiguinhos chegaram e falaram assim, o resto da sua vida você tem que viver no buraco. E os outros dois aceitaram a ideia. Mas o pequenininho não aceitou a ideia. O pequenininho não aceitou a ideia. O pequenininho não deu ouvido para essa história. Muitas vezes tem amigos que chegam e falam assim, você vai ter que viver o resto da sua vida nesta miséria. Não precisa lutar mais. Não precisa mais se esforçar. Mas o pequenininho não deu ouvido. O caçulinha continuou pulando, pulando, pulando. Aí foram descobrir que aquele sapinho que continuou pulando, pulando, e que ganhou a liberdade de uma vida em meio à floresta, tinha um probleminha de audição. Ele era surdo. Ele não ouviu aquelas palavras convincentes, olha, você vai ter que viver neste buraco, viu? Você nunca vai sair daí. Você vai ter que se conformar com os bichinhos que vão cair aí, aí você vai comer. Que foda, você não vai morrer, não. Você vai ter que se conformar com o orvalho que cai, e aí você vai beber aquela aguinha. Você vai ter que viver nesse buraco. Aquele sapinho menorzinho, ele não deu ouvido, porque ele tinha um problema. Era surdo. Às vezes, nós não valorizamos os nossos probleminhas. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes, nós temos os nossos amigos, entre aspas, que falam assim, você não vai prosperar. Você não vai conseguir. Você vai ter que se conformar em viver nessa miséria. Nesta hora, nós temos que ser surdo para estas conversas. Muitas vezes, quando estamos nos momentos mais difíceis, vem os amiguinhos enviados de Satanás para dizer, não tem cura, não tem solução, não tem jeito. Mas a palavra de Deus diz, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo te ordenou. Deus está falando assim, não pare, não pare não, não pare não, não pare de acreditar. O melhor ele fará, não desanimes não, tudo vai dar certo, Cristo está por perto, Ele é a solução. Amém? O que mata o ser humano hoje, sabe o que é, irmãos? É o desânimo. O desânimo acaba com o sujeito. Olha como é ruim estar vivendo com uma pessoa desanimada. Já reparou ou não? Uma pessoa desanimada? Oh. Só de olhar para a cara do sujeito desanimado, a gente já tem vontade de passar de largo. É verdade ou não é, irmãos? Como é ruim viver com uma pessoa desanimada. E as pessoas hoje estão desanimando por tudo. Tem gente que fala, ah, eu já desanimei do meu casamento. Ah, está dando ouvido para a voz dos amiguinhos. Os amiguinhos muitas vezes são os psicólogos, irmãos. Não tem nada contra psicólogos, não. Os psicólogos cristãos é uma bênção. Mas muitas vezes você vai no psicólogo fazer uma terapia lá, ele ouve a sua vida inteira. Aquilo que você não tem coragem de confessar para Deus, você confessa para o psicólogo. Confessa para Deus. Deus dá a solução certa para você. Aí o psicólogo fala aquilo que você quer ouvir. Você está afim de largar mesmo do marido, ele fala, ah, larga. Oh, graças a Deus, o psicólogo foi usado por Deus, só foi usado pelo diabo. Tem gente que desanima do serviço, desanima da escola, desanima dos filhos. Ai, meus filhos. Os filhos é uma bênção, é herança do Senhor. Filho é herança do Senhor, irmãos. Não existe nada mais rico no mundo do que um filho, uma filha. Não existe nada mais precioso do que um filho, uma filha, irmãos. E tem gente que fala assim, ah, eu já desanimei com meu filho. Meu filho não tem jeito. Olha a voz do sapão lá de cima. Hã? Tá? Desanima. Vai viver na língua aí. Você não vai ver mais seus filhos, não. Deixa, libera. Tem gente que desanima com a igreja. Já viu gente desanimada com a igreja? Eu já visitei várias pessoas. Ai, pastor, estou desanimado com a igreja. Se a igreja é o corpo de Cristo, meu amigo, você está falando que está desanimado de Cristo. Se você desanimar com ele, ele desanima com você também. Mas eu estou dentro de um buraco. Os sapinhos estavam dentro do buraco também. Três. Um surdo e dois bons. Um surdo pequeno, dois bons grandes. Os grandão mais bobão. Que enxerga, que ouvia tudo, deram ouvido para a conversa dos amiguinhos. O pequenininho surdinho ficou na fé dele. Não deu ouvido para a bobagem. Irmãos, nós não podemos dar ouvido para besteira. Temos que ter o discernimento. Quando você vem para Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem o discernimento. Você sabe discernir o certo do errado, o justo do injusto, o santo do profano, o bom do ruim. Até criancinha já sabe o que é bom e o que é ruim. Meu neto gosta de couve-flor, de brócolis. Como come, se der, ele almoça e janta só brócolis todo dia. Gosta de brócolis. Hã? Que delícia. Como ele gosta. Aí um dia, minha esposa fez couve-flor. Aí a minha filha chegou e falou assim, olha Pedro, o brócolis hoje é branco. Ele deu uma mordidinha e falou, isso não é brócolis, eu gosto de brócolis. E o cheiro quando está cozinhando é mais ou menos igual, é ruim, né irmãos? Aquele negócio invade a casa lá, que já fica até com pensamento ruim, quando está cozinhando couve-flor e brócolis em casa. Não é verdade? O cheiro é mais ou menos igual. Mas, olha, uma criança com 3 anos já sabe o que quer e já sabe o que gosta. Você sabe muito bem o que você quer. Você não quer viver uma vida de míngua. Você não quer viver uma vida de miséria. Você não quer viver uma vida de tristeza. Você não quer viver no buraco a vida inteira. Quer? Você quer viver no buraco a vida inteira? Tem muita gente aí falando assim, olha... Você, já que você caiu, você vai ter que viver no buraco o resto da sua vida. Você não vai morrer, não. Mas você vai ter que viver aí. Não dê ouvido, não, irmãos. Continue pulando. Dê seus pulos, irmãos. Dê seus pulos. Se vira. Mas eu estou cansado, não aguento mais. Descansa um pouquinho e continua. Descansa. Estou cansado, descansa. Descansou? Continua pulando, irmãos. Vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai insistindo. Não te mandei eu. Tende muito bom ânimo, quer dizer, não desanime. Não desanime. Tem gente que fala assim, tem hora que eu sou animado, tem hora que eu não sou animado. Eu acho que eu sou mais animado do que desanimado. Não. Pensando bem,
Eu acho que eu sou mais desanimado do que animado. Quer dizer uma coisa? Eu nem sei que eu sou. Eu não sei. Porque eu digo, eu sou animado, dou aquela risadona amarela assim, né? Mas depois já, toda evidência de desânimo. E é isso que Deus pediu para falar para vocês hoje, irmãos. Hoje você vai sair daqui sabendo se você é ou não é animado. E se você é um desanimado, você vai sair daqui animado. Porque Jesus vai dar uma injeção de ânimo em você nessa noite, irmãos. Vamos começar a pular, em nome de Jesus Cristo. Não é fácil pular, fisicamente falando. Eu tenho dificuldade, irmãos. Ah, tô meio velho já, 54. Não, 54 também é velho. Mas o joelho meu dói quando eu começo a pular muito. E aí eu mando. Mas uns três pulinhos dá pra dar. Se até o Morango e o Luiz e o Paulão pula, por que eu não pulo? Por que eu não vou pular? Eu vou pular. E você vai pular. Às vezes as meninas estão ministrando aqui e falam, tira o pé do chão. Tem gente que não gosta, sabe o que faz? E ela, tira o pé do chão, poeira. A música cantou aqui, né? Como é que é? Sei lá, da poeira. Essa música da poeira é uma bênção, né? Aí fala assim, tira o pé do chão, poeira. Deixa eu sentar mais pra cá, vocês não estão vendo minha cara. Tira o pé do chão, poeira.
Aleluia, irmãos. Tem misericórdia, Senhor. Esse som. Ah, Jesus.
Que é isso, irmãos? Não, está na hora de a gente ter uma reação um pouquinho diferente, irmãos. Caramba, você quer viver no buraco? Quem quer viver no buraco, diga amém aí.
Ninguém cochilando, ô glória. Porque quando tem uns cochilando, eles falam nessa hora. Vira e mexe, eu pego um outro. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, o que evidencia um animado? Agora é que eu vou dar uma mensagem aqui, ó. Mas eu vou acabar 9h30, porque eu tenho um propósito diante de Deus. Culto muito comprido fica cansativo. Hã? Amém, né? Aí você fala amém, né? Graças a Deus. Aquele pastor pregou, e aí acabou o culto, o irmão chegou e falou assim, pastor, sua mensagem hoje foi como uma espada. Ele pensou, penetrante. Ele falou, não, cumpri e deixada. Né? Mas, ó, o que evidencia um animado? Vamos ver, vamos para a palavra aqui, ó. Irmãos, o animado trabalha, o animado faz a obra, o desanimado não faz nada. Eu sou animado, não é porque você fica mostrando os dentes aí, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, que você é animado. O animado faz a obra, o animado trabalha, o animado é atuante, o animado está presente. O animado vem na oração. O animado vem na escola bíblica. O animado não falta aos cultos. O animado, se tem uma programação, ele está presente. O desanimado não vem. O desanimado não faz nada e ainda reclama. Todo dia na igreja, pastor, pelo amor de Deus.
E ainda critica quem faz.
Esse é o desanimado.
Além de não fazer, reclama e critica quem faz.
Esse é o desanimado. Você vai se enquadrando aí, eu não vou falar nada para você não. Nem vou ficar olhando muito de sua cara, porque você se entrega, caramba, né? Então, ó,
vamos ver o que a Bíblia diz? Esdras 10:4 diz assim, levanta-te, a ti pertence esse negócio aqui. Nós seremos contigo, portanto, sê forte e age. Está na hora de nós tomarmos atitude, irmãos.
Irmãos, Deus tem uma grande responsabilidade para nós, aqui em Mogi Mirim, como a igreja que prega o único e verdadeiro Deus, cujo nome é Jesus Cristo. Batizamos em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receber o dom do Espírito Santo. Essa mensagem tem que ser pregada, irmãos. Os anjos não vão descer aqui, não. É eu e você que temos essa responsabilidade. Agora, o que você está fazendo? Vai ter o batismo. Os irmãos vão lá. Descer as águas do batismo. Dia de festa. Os céus. Os anjos. Não falta um. Mas os irmãos falam, ah, eu não vou não. Ah, não. Ah, não. Feriado. Vou dormir até mais tarde. E ainda convida o outro para não ir. Você vai no batismo? Pô. Ah, não vai não. Vamos lá para casa, a gente vai dormir até meio-dia. Que programão, irmãos. Que programaço. Irmãos, a Bíblia diz assim, 1 Crônicas 28, 20. Disse Davi a Salomão, seu filho. Olha Davi, um homem segundo o coração de Deus, falando para Salomão, seu filho. Esforça-te e tem bom ânimo. Não desanima não. E faz a obra. A obra era grande que ele tinha que fazer. Não temes nem te desalentes, pois o Senhor, Deus, o meu Deus, é contigo. Ele não te deixará e nem te desamparará até que acabe toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Não desanimes, não. Vai trabalhando porque Deus não vai te deixar e nem te desamparar até que tudo esteja concluído. Irmãos, Deus tem um plano para essa cidade, está nas nossas mãos e Ele está contando com você. O animado trabalha. O animado não trabalha. O animado faz. O animado faz. O desanimado não faz. O animado vem, o desanimado não vem. E ainda tenta arrastar outros ainda para não vir. Você vai de novo? Pô. Ah, não vai não. Hoje não é o pastor. Irmãos, é Jesus que está aqui. A gente não vem aqui por causa de pastor. Porque se a gente vier por causa do pastor, eu estou com 54 anos, a Bíblia fala que é de 70, 80, daqui uns 20 anos, então você vai fazer o quê? O pastor vai morrer, vai para o céu, vai para a glória, e você vai ficar fazendo o quê? Agora Jesus Cristo vai estar aqui até os confins da terra. Até o confins do século. Para sempre. A gente tem que vir aqui para ver Jesus, a gente tem que vir aqui para ver pastor, para ver louvor, para ver o Diego tocar bateria, para ver a Graciela tocar guitarra. Não, irmãos. Isso aí é uma dádiva que Deus dá para gente, que a gente se alegra e é abençoado e aproveita e vem mesmo. Mas a gente vem aqui principalmente para receber a Jesus Cristo no nosso coração. Então, irmãos, você vai querer viver no buraco o resto da vida? Vai dar ouvido para vozes que vão falar para você, você tem que viver no buraco? Ou você vai se animar e perseverar? O animado faz. O animado insiste. O animado persevera. Outra evidência do animado. O animado é alegre. Sabe? O animado está sempre feliz. Ah, esse é o animado. Né? E o desanimado? Sempre triste. Zé Fernandes. Lembra do Zé Fernandes? Quem lembra do Zé Fernandes? Só os coroa. Ah, não, mas uma cabeça branca lá que lembra. Aí. Zé Fernandes era um jurado do Silvio Santos que não dava risada. Ninguém fazia o homem rir. De mal com a vida amargurado. Né? Eu era menino antes disso aí. Isso aí foi no século passado. Né? É verdade, foi no século XX. Nós estamos no XXI, né? Mas de mal com a vida, irmãos. O cara entrava carrancudo, saía carrancudo, triste. Irmãos, o desanimado está sempre descontente. Ele não dava nota máxima para ninguém. Ninguém dava bom para ele. A pessoa chegava lá e dava um show cantando. Horrível. Não gostei. Nada ele gostava. Irmãos, o desanimado não gosta de nada. Você dá um pudim de leite para ele, ele torce o bico. É. Uma leitoa pururuca, ele torce o bico. É. Nada tá bom. Porque, irmãos, desanimado é problema espiritual. Desânimo é problema espiritual. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Para que, irmãos, tristeza no coração? O animado está sempre alegre, está sempre feliz, está sempre contente. O desanimado está sempre triste, sempre amargurado. Você vê na cara do sujeito. Tem gente que vem na igreja, eu gosto de cumprimentar as pessoas. Tem uns que fogem, às vezes, não consegue falar com eles depois do culto. Acaba o culto, vai embora correndo. Mas eu gosto de cumprimentar vocês. E eu gosto de pegar de surpresa, para ver sua cara como é que é. Tem uns que estão assim. Ô irmão, a paz. Ô pastor. Você está na bênção? Graças a Deus. Pastor, chega, muda. Estou na bênção. Mas não é isso que a cara estava mostrando até um pouco aí atrás, não. Estava com a cara muito comprida. Muito cara de insatisfação. Irmãos, o ânimo é evidenciado pela alegria. Lá em 2 Crônicas 7, 10, diz assim, no 23º dia do sétimo mês, despediu o povo para suas tendas, alegres e animados pelo que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a seu povo de Israel. Irmãos, você tem que ser uma pessoa alegre e animada pelo que o Senhor, teu Deus, tem feito por você. Você não tem que olhar para as circunstâncias. Você tem que olhar pelo que Deus tem feito por você. O que, que Deus tem feito por você? Muitas coisas ou não? Grandes coisas, o salmista disse. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. São tantas coisas boas. E às vezes aparece um negocinho e você fica focado naquele negocinho. Só o ar que você respira, irmãos. A gente recebe visita, essa semana que passou agora, recebemos a visita do Tiãozinho lá de São Paulo. Aquela poluição terrível, ele esteve aqui com a gente. O ar aqui parece que é mais leve, mais gostoso de respirar. Olha, e é, irmãos, o ar aqui é mais leve. Puxa o ar aí para ver como é leve. Vai devagar, devagar, não, senão o resto não respira. Puxa o ar aí, irmão. Aproveita que ele parou aqui. Olha que delícia. É Deus que nos dá o ar, irmão. Você mora lá em São Paulo, aquela poluição horrorosa. Você vai para São Paulo, quando você passou de Jundiaí assim, você está chegando em São Paulo, o olho já começa a arder. O olho já começa a arder. Você não fala, ai meu Deus, o que será? Está enxergando os olhos lá. Ai. É a poluição. Quem mora lá tem que vir para cá, para Mujimirim. Amém, pastor Argel? Amém. Deus está falando diretamente aos corações. Não se assuste se eu mencionar o seu nome hoje, que hoje eu estou mencionando o nome, hein? O ar que você... A família linda que você tem. Olha para sua esposa aí, dá uma olhadinha nela. É bonita ou não é? Ela é linda ou não é? Diga aí. É linda ou não é? Olha aí. Ah, você tem medo de olhar para a cara da sua mulher? Que é isso? Ah, mas tá velha, tá. Você também tá? Tá com conversa. Olha para a cara do seu esposo, do seu namorado, olha aí, olha que lindo. Olha que lindo. Mas tá de cabelo branco é uma bênção. É, são as cãs que devem ser reverenciadas e reespeitadas. Tem que reverenciar cabelo branco, irmão. Hoje em dia a molecada não reverencia mais cabelo branco, não. Falta de respeito medonho. Tem que respeitar. Que é isso? É uma falta de respeito, medonho. Irmãos, quantos motivos nós temos que agradecer? A palavra diz, olha, no 23º dia, despediu o povo para suas tendas, alegres e animados pelo que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo de Israel. Você vai voltar hoje alegre e animado por tudo que Deus tem feito por você. Amém? Alegre e animado. Primeira evidência de um animado é ação. Se ele trabalha, se ele coopera, se ele participa, se ele frequenta, se ele está ativo. Segunda é se ele é feliz, se ele é contente, se ele é alegre. Alegre, irmãos. Sorria. Sorria, meu bem. Sorria. Hã? Lembra dessa? Quem lembra? Puxa, isso aí também é da década de 60, né? Os mesmos velhos lembram. Não é possível, meu Jesus.
só os velhos lembram dessa música. Evaldo Braga, negrão, cantava bem pra caramba. Irmãos, alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz que já conhece a Jesus, né? Alegre, alegre é o povo que ama a Deus. Alegre, alegre é o povo que ama a Deus. Aê! Irmão, alegria!
Ah, mas eu estou passando uma fase difícil.
Você está no buraco e por isso você vai desanimar? Você está no buraco e vai desanimar? O capeta está falando, desanima mesmo, meu filho. Fica aí, fica aí. Você vai comer bichinho e orvalho. Não vai ter contato com mais ninguém, vai morrer aí. Mas fica aí. Eu estou passando por uma fase difícil, estou desempregado. Louve a Deus. Está apertado, louve. Está devendo, louve. Não importa, louve. É assim, irmãos. Vai resolver o seu problema. Você fica triste, amargurado, desanimado. Não, você tem que estar animado para trabalhar e pagar a dívida, irmão. Não vai ficar orando para o cara perdoar, não. Anistia, ô Senhor, anistia, que nada. Vai trabalhar, vai pagar. Você comprou, está devendo, agora você vai pagar. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, a primeira evidência... Puxa, será que eu acabo no tempo? É... Ação. Segunda, alegria. Terceira, evidência do animado. Ele é unânime. O animado está sempre junto, concordando. Vamos nessa, pastor. Vamos nessa. Ei. Vamos para o evangelismo? Vamos. Ei. Vamos para o acampamento? Vamos. Ei. Vamos para o retiro? Vamos. Vamos para o batismo? Irmãos, o animado, ele está sempre junto, concordando. O desanimado está sempre sozinho discordando. Olha que coisa. Está vendo o negócio? Você não está sozinho, né, irmãos? No buraco, discordando. Não. A palavra de Deus diz, Filipenses 2:2, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Irmão, a alegria de Deus vai ser completa em você se você tiver o mesmo pensamento, o mesmo ânimo, a mesma vontade. Nós somos um corpo, irmão. Não podemos ir um com um canto, outro com outro canto. Nós temos que estar juntos. Vamos todo mundo para a direita? Vamos todo mundo para a direita. Vamos todo mundo para a esquerda? Vamos todo mundo para a esquerda. É um corpo, irmão. O animado, ele se alegra em estar junto. O animado, ele concorda. Mesmo discordando. Porque cada cabeça é uma sentença. Tem coisa que às vezes você não concorda mesmo. Como marido e mulher tem que ser assim. Às vezes você tem que... Ah, Jesus, né? Para viver bem, é verdade ou não, irmãos? Não é assim? Às vezes para viver bem você tem que clamar a misericórdia do Senhor. Engolir o sapo. Que não é o buraco da história que eu contei cedo. Né? Você tem que vender a bota de couro de cobra. Tem que vender. Para viver bem, tem que vender. Né? Quer viver bem? Venda! É uma botina que vai fazer eu viver infeliz com a minha mãe? Não, tá afim dessa botina. Pronto, acabou. Quando eu casei, eu só tinha calça xadrez, que eu gostava. Aí, gozado que não falou nada quando era solteiro, né? Quietinha. Depois que casou, essas calças xadrez suas são horrorosas. Falei, não, são lindas. Eu só gosto, não tinha uma calça lisa, era tudo calça xadrez. Sempre gostei de andar xadrezado. Irmãos, foi dando fim uma a uma. Cada calça minha xadrez, eu tinha uma que era vermelha, azul e branca, linda. Maravilhosa, um xadrezão grande assim, ó. Eu não ia no circo com ela, senão o palhaço roubava de mim aquela calça, ó. Mas eu amava aquela calça, sempre gostei, extravagância, né?
cada calça que ela dava assim. Ah, essa aqui você não vai usar mais não. Muito feia. Não combina pra você. Claro que combina bem, te conquistei assim. Não, é assim. Dá fim, foi dando fim. Meu coração ia partindo. Falei, mas pra estar de bem com ela, tô preocupado com calça. Pode dar tudo fim, pode dar fim tudo. Eu quero mais estar bem com essa morena aqui. Que é isso. Não precisa ficar numa calça, resolve voltar pra casa do pai dela e eu fico na onde? Não, pode dar todas as calças, pode, tô nem aí. Tô preocupado. Eu gostava, mas eu abri mão. Você está entendendo como é que é o negócio, irmãos? Nós, o povo animado, nós temos uma grande obra para fazer, nós temos que estar juntos. Às vezes até nem concorda muito bem. Ah, eu não concordo. É, hoje não reclama mais porque nós temos muita qualidade, né? Na igreja antiga lá, o povo reclamava do som. Aqui ninguém reclama. Aqui é mais alto e ninguém reclama, porque tem qualidade, não machuca o ouvido. Lá machucava o ouvido, né? Aquelas caixas lá, aquele som daquela barulheira lascada lá, a gente voltava para casa com o ouvido tinindo. E tinha gente que não gostava disso. Mas estava lá junto, é assim que tem que ser, irmãos. Aqui não tem problema mais esse negócio, aqui o som tem qualidade. Se ouve o grave, pum, 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 pum. Hã? Se tiver alguém com o coração parando, entra aqui na igreja, bem uma musicona dessa aqui, o seu coração volta a bater no normal. Só... Hã? Uma bênção. Então, irmãos, nós temos o unânime, o animado, ele está junto. Eu posso nem concordar muito, mas eu estou junto. Vamos fazer, vamos fazer. É tudo é do agrado mesmo, irmão. É assim, né? Irmão, a Bíblia diz que nós podemos ser atribulados, perplexos, perseguidos ou abatidos, mas jamais desanimados. Amém? Olha, você pode passar por todo tipo de provação e tribulação, mas Deus não aceita o seu desânimo. Diz a Bíblia, em Coríntios, esse versículo está em Coríntios, 4, 8 e 9. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você pode cair no buraco, você pode se machucar, você pode ficar desempregado, você pode estar passando um problema que for. Você tem o direito, mas você não tem o direito de desanimar. Você pode passar por todos esses problemas, mas jamais desanimar. Porque quando você desanima, irmãos, significa que você se rendeu e você se deu por vencido e você vai viver eternamente dentro do buraco, como aqueles dois sapinhos da história que eu contei. Problemas, todo mundo passa. Quem não passa problema, irmãos? Quem não passa luta? A pessoa que fala que não passa por lutas, não passa por problemas, não passa por provações, está mentindo. Mentira. Ah, eu não passo, pastor. Eu não tenho esse problema. Mentira. Você tem um problema da mentira, meu filho. E da cegueira, que não enxerga também. Não é verdade? Então, irmãos, olha, você pode ser atribulado, perplexo, perseguido, abatido, mas jamais desanimado. Você não pode desanimar. Porque o desânimo significa você se entregou, acabou, já era. Está terminado. Uma das evidências do animado, sabe o que é? Prosperidade. Só não pode falar que ele é animado e viver na miséria. O animado é uma pessoa próspera e valoriza aquilo que tem. O desanimado não é próspero e não valoriza o que tem. Por isso, ele nunca tem nada. Você entendeu? O animado é uma pessoa próspera e sabe valorizar aquilo que ela tem. O desanimado, ele não é próspero e não valoriza o que tem. Por isso que nunca tem nada. Diz a palavra de Deus, preste atenção. O povo gosta dessa mensagem aqui da negócio da prosperidade. Fala em prosperidade, todo mundo quer dinheiro, né? Ó, 1 Coríntios 22, 13. Então prosperarás se tiveres o cuidado de guardar os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te desalentes. Não temas e nem desanimes. 1 Crônicas 22, 13 é esse versículo. Você vai prosperar se você guardar esses mandamentos e não desanimar. Porque a pessoa fala, eu guardo os mandamentos, mas estou desanimado. Então você não guarda o mandamento. Porque uma das coisas que Deus mais fala é, não desanime, não desanime, não desanime. Se você fala que está desanimado, é porque você não guarda. Amém? O versículo 8, vou ler aqui na Nova Versão Internacional, diz assim: não deixes de falar as palavras desse livro da lei e de meditar de dia e de noite para que cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. A evidência de uma pessoa animada é uma pessoa bem sucedida. Está sempre animada. Hã? Animada. Vamos trabalhar mais. Vamos fazer mais um biquinho. Vamos trabalhar aqui. Vamos trabalhar lá. Ah, dá tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Sempre alegre, feliz. O desanimado é introspectivo. Fica sentado, fica deitado, fica dormindo, não faz nada. Quer prosperar de que jeito? Se a própria palavra diz, nós temos que comer é do suor do nosso rosto. Tem que trabalhar, meu filho. Tem que trabalhar. Mas eu já dou um duro 8 horas por dia na fábrica. Ih, o dia tem 24, meu filho. Vai fazer um biquinho depois do serviço. Vai fazer alguma coisinha. Pega um terreno para carpia aí, uma benção, um trintão. Ô, glória. Faça alguma coisa. Faça aquilo que você sabe fazer, não sei. Eu sempre tive 2 trabalhos. Logo que casei. Eu trabalhava numa empresa e fazia os bicos de básica. Final de semana. E meio de semana à noite. É assim que tem que ser. Amém, irmãos? Você vai prosperar se você realmente não desanimar. Se você desanimar. Ah, o desanimado começa, fica desanimado no serviço, até o que tem vai ser tirado. Acaba perdendo o emprego. Porque não produz. O patrão olha lá, você está lá. Ah. Ah, não, vou mandar esse cara embora, pelo amor de Deus. Manda embora. Passa no departamento pessoal. Está desanimado. Mas se você falar produzindo, produzindo, ó, animado, alegre, feliz, contente, trabalhando, produzindo. Opa, surgiu uma vaga de supervisor. É esse aqui, ó. Eu quero que todo mundo vá no ritmo dele. É um cara que não cansa, é um cara trabalhador, é um cara que realmente luta, defende a empresa, é um cara que visa realmente a produção da nossa empresa aqui. É esse que vai ganhar a promoção. Agora está o outro lá. Greve, greve, greve. Ah, eu não vou vir. Se não aumentar 6%, eu não vou vir. Eu vou fazer greve. Greve, greve. Amanhã eu não venho, amanhã eu sou de greve. Ah, que é isso? Não é isso que a Bíblia diz, não, irmãos. Irmãos, nós temos que ser surdos para a voz do capeta. Aquela voz que chega e fala assim: você vai ter que viver no buraco o resto da vida, tá bom? Se você fala, tá bom, então viva no buraco. Mas aquele que é surdo, não dá ouvido desse tipo de voz, ele continua pulando, 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 e uma hora ele sai do buraco. Ele pula, ele consegue. Porque Deus prometeu na sua palavra, ele falou assim: não te mandei eu, esforça-te, e não desanime, porque o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que você esteja. Andar, pronto, quer que você andar. Não desanime, esforça-te, porque Deus está com você, onde quer que você for. No trabalho Deus está com você, na escola Deus está com você, no lazer Deus está com você, vem para a igreja Deus está com você, na sua casa Deus está com você, onde quer que você estiver, Deus está com você. Por isso, não tenha medo e nem desanime, continue firme. Mas eu preciso mais força, Deus vai te dar força. Eu preciso mais capacidade, Deus vai te dar capacidade. Eu preciso de uma luz, Deus vai te dar luz. Eu preciso de um curso, Deus vai abrir as portas, você vai fazer o curso. Você vai chegar lá, você vai ser uma pessoa próspera. Porque esse é o plano de Deus para a nossa vida aqui na Terra. Agora depende de você. Animado ou desanimado?
Pastor, falar é fácil. Você não está vivendo o que eu estou vivendo. Você não tem a mulher que eu tenho. Graças a Deus. A minha já é o limite.
Está bom demais. Ô, glória. Né?
Pastor. O senhor anda de carro zero. Eu ando de bicicleta. É. Se eu tivesse um carro zero, eu já andei de bicicleta também, irmãos. Já andei a pé, muito, muito a pé. Já andei. Mas seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Mas não desanime não, irmãos. Eu nunca desanimei. Nunca desanimei. Caí em muitos buracos.
no percurso da minha vida. Muitos buracos. Buracos profundos. Em 1986, foi um dos buracos mais profundos que nós caímos. Num período de 45 dias. Nossa casa foi invadida pelos ladrões e levaram tudo que tinha dentro dela. Em 15 dias, sobrou eu, a família e o carro foi capotado, deu perda total e não estava no seguro. Para não dizer que eu não consegui nada, eu tirei os 4 pneus do carro que não estouraram e vendi os 4 pneus, foi só o que eu pude aproveitar do carro, para vocês terem uma ideia. Estávamos realmente a ponto de desanimar, quando de repente, no meio da noite, a casa pega fogo. Não vai conseguir sair desse buraco. Mas Deus mandou um profeta lá em casa. Ele falou assim, confia no Senhor. Não desanime. Que você vai ter tudo isso aí em dobro. E tudo que eu tinha, hoje eu tenho em dobro. A profecia se cumpriu. Não desanime. Ah, mas eu estou cansado. Mas olha, agora cansado é a hora de você trabalhar mais. Agora que você está no buraco, é a hora de você pular mais. Agora que você está no buraco, é hora de você juntar todas as forças e começar a trabalhar mais, mais e mais. Mas eu não aguento, pastor. Aguenta, aguenta. Eu, quando tinha 18 anos, eu fiz uma loucura na minha vida. Eu estava morando nos Estados Unidos, eu conseguia arrumar serviço nos 3 períodos. E não tinha tempo para dormir. Olha que loucura. E segurei uns 3 meses. Não dormia. Aguenta sim. Você pode. Você consegue. Deus está com você. Deus faz milagres, irmãos, para o povo atravessar o deserto. A roupa não envelhecia, o sapato não gastava, a perna não inchava. A água saía da rocha e a comida vinha do céu. Deus supre a sua necessidade. Quando Ele vê que não tem mais jeito, Ele entra com a ação. O que você precisa é viver na dependência dEle e não desanimar. Não desanime, não. Fique em pé. Vamos orar para terminar. Baixe a sua cabeça onde você está. Eu vou fazer uma oração para encerrar esse culto nessa noite. E eu quero que talvez você seja corajoso, porque uma das maiores evidências do desanimado é a covardia, a falta de coragem. O desanimado fala, eu nem vou pular, porque não adianta. Nós temos que ser ousados, corajosos, destemidos, porque Deus está falando assim, não temas, não precisa ter medo, e nem desanimes, porque eu estou contigo, eu te fortalecerei, eu suprirei as suas necessidades, onde quer que você andar. O recurso vem de Deus, mas Ele só vai liberar esse recurso na sua vida, se você for ousado, se você estiver disposto a se animar. E eu quero orar para você. Talvez você ande desanimado. Talvez você ande triste. Talvez você ande amargurado. Talvez você não tenha participado. Talvez você não tenha estado junto. Talvez você tenha até criticado. Mas você quer uma mudança na sua vida. Você quer sair animado nessa noite da igreja. Você pode sair do seu lugar e ajoelhar aqui na frente e eu vou orar por você. No nome de Jesus Cristo. Lembra que eu falei? Precisa coragem. Eu vou lá, o pastor vai falar que eu sou desanimado. Eu não vou falar nada, irmão. A coisa aqui é você e Deus. É você e Deus. Se quiser continuar desanimado, se quiser viver no buraco, o problema é seu. A minha função é levar mensagem. A minha missão é falar assim, você não precisa viver nesse buraco. Você consegue sair dali, porque se você não conseguir, Deus vai te ajudar. Você quer sair? Vem em nome de Jesus Cristo, ajoelha aqui. Eu estou sentindo que tem pessoas. Eu olhei bem na cara dos 6 horas que eu cheguei aqui. Pensa que eu não vi? Agora, é você que resolve. É você. Baixa sua cabeça, feche os seus olhos. Deus está te chamando. O Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração. Você vai continuar nessa vidinha? Desânimo? Complexo de inferioridade? Eu não consigo. Eu não vou sair desse buraco. Eu já tentei. Eu já dei 3 pulinhos. Mas quem falou que você tem que dar 3? Você tem que dar pulo até sair, meu amigo. Deus está te chamando, Ele está tocando, o Espírito Santo está tocando no seu coração. E eu estou sentindo. Só não vou falar o teu nome porque eu acho isso deselegante. Mas Deus está tocando no meu coração e Ele está te chamando para ter uma mudança de vida radical a partir de hoje. Você quer vir? Se você quiser, vem para cá em nome de Jesus Cristo, ajoelhe-se aqui.
você vai voltar transformado, você vai voltar animado. Você vai voltar animado, meu irmão. É a tua hora. É o teu momento. É a tua oportunidade. Por que hesitar? Por quê? Puxa, Deus está tocando seu coração. Ele te trouxe aqui hoje com tanto amor, com tanto carinho. Ele queria demais que você viesse ouvir essa voz. E agora Ele está impulsionando você. Vai lá, ajoelha lá. E de repente tem uma voz falando no teu coração: não vai não, não vai não, não vai resolver. Amanhã vai ser a mesma coisa. Você vai continuar vivendo no buraco. Você sabe. Você quer parar? Você quer continuar vivendo no buraco? O problema é seu, filho. Deus vai te dar força para você sair dessa. Deus vai te dar força. Agora, Ele está esperando por você. Nós não podemos ficar insistindo tanto. Porque você sabe que o Espírito Santo está tocando no seu coração. Você sabe bem disso. Tudo que você precisa é simplesmente se render e falar: está certo, Senhor. É verdade. É verdade, Senhor. Eu tenho sido um porqueira mesmo. Eu não tenho feito nada. A preguiça tem invadido meu coração. O desânimo tem invadido meu ser. Mas eu quero sair daqui animado nessa noite. No nome de Jesus Cristo. Você quer? Vem, pode sair. É muita gente aqui, ó. Jesus está esperando só você. Jesus está esperando você. Jesus está quase te arrastando para cá. Jesus está quase te arrastando para cá. Você vai falar não para Jesus assim? Puxa. Você vai deixar Jesus decepcionar com você? Você vai voltar para casa e deixar Jesus triste aqui? Faz isso não. Venha para cá. Ajoelhe-se aqui, quebrante-se diante do altar do Senhor. É o seu momento, é a sua hora. Nós não vamos ficar insistindo mais. A palavra que tinha que ser dita já foi. Vamos orar. Se você sentir desejo, até mesmo no meio da oração, corra para cá. Pode vir correndo. Fecha os olhos toda a igreja. Interceda pelas pessoas que precisam. Às vezes nós ficamos preocupados em saber quem está saindo do lugar, quem não está. Isso é uma coisa que Deus só precisa saber. Nós não precisamos ficar preocupados com isso. A gente tem que preocupar com a nossa vida, que às vezes a gente pensa que a gente é muito animadão e a gente de animado não tem nada. Vamos orar. Senhor, aqui está o teu povo, reconhecendo que por si só não tem forças para sair do buraco. Mas Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos prometeu que nos tiraria desse buraco, que nos daria força. Mas o Senhor ia esperar a gente pular, dar o máximo de nós. E quando as nossas forças se esgotassem, então uma força sobrenatural estaria invadindo o nosso ser e a gente estaria alcançando a liberdade. Por isso, meu Deus, eu intercedo por cada joelho prostrado aqui agora, no nome de Jesus Cristo. Tu conheces a profundidade do buraco em que cada um talvez esteja caído. Mas tu sabes também que cada um aqui é capaz de sair desse buraco, se houver determinação, esforço, bom ânimo e não desanimar. Meu Deus, que os teus filhos não deem ouvido a vozes de seus amigos, que muitas vezes dizem: teu caso não tem solução, porque tu és um Deus impossível. O Senhor cura o câncer, o Senhor cura a AIDS, o Senhor ressuscita mortos. O Senhor traz à existência as coisas que não existem. E é a Ti, Jesus, que nós estamos clamando. Tenha misericórdia desse povo. Tenha misericórdia dessas vidas. Meu Deus,
dê uma força sobrenatural para eles nessa noite, que eles possam voltar para os seus lares completamente fortalecidos, ó Deus. Porque a tua palavra diz que é a tua palavra que nos fortalece, ela é o alimento da alma, Senhor. E nós recebemos essa tua palavra de bom grado nessa noite, que eles possam voltar renovados, fortalecidos, meu Deus, para continuar pulando, 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 Senhor. Porque nós sabemos que a vitória chegará a hora que eles menos esperar. Por isso, meu Deus, eu repreendo agora no nome de Jesus Cristo todo desânimo. Todo espírito de desânimo, em nome de Jesus Cristo. E profetizo agora, filhos e filhas animados, entendendo a tua palavra, dispostos, alegres, felizes, prontos, unânimes e prósperos. No nome de Jesus Cristo, é a palavra profética de bênção que eu lanço sobre esses filhos de Deus que estão prostrados aqui agora. No nome de Jesus Cristo. Amém.